DW Noticiário. Manhã de sábado, 9 de agosto, saúda-vos António Cascais, as notícias. No Iraque, dois caças-bombardeiros norte-americanos, por ordem do presidente Barack Obama, continuam a atacar posições dos radicais sunitas do denominado Estado Islâmico. Os Estados Unidos não fixaram prazo para esta operação militar. O chefe de gabinete da presidência da região autónoma curda lamenta hoje a morte de 150 pessoas e ferimentos em outras 500 pela ofensiva da Jihad Islâmica no Iraque desde junho. O Estado Islâmico, a organização jihadista, que já controla vastas áreas do norte e oeste do Iraque, anunciou, entretanto, também em território sírio, o estabelecimento de um califado, referindo-se ao sistema de governo islâmico que desapareceu há quase 100 anos com a queda do Império Otomano. Dezenas de milhares de pessoas das minorias cristã e azizi, xiita, turca e shabak foram forçadas a abandonar as suas casas face aos avanços jihadistas. As autoridades de saúde dos Estados Unidos da América anunciaram o envio de mais pessoal e recursos para a Nigéria, que declarou emergência nacional o combate ao vírus Ébola. A Nigéria tornou-se o quarto país da África Ocidental envolvido no maior surto deste vírus, quando um cidadão com dupla nacionalidade, da Nigéria e da América, que estava infectado, viajou por avião para Lagos no dia 20 de julho, morrendo 5 dias depois. 8 pessoas que estiveram em contacto com ele foram diagnosticadas com ébola, 2 das quais vieram a morrer. O vírus já causou a morte de quase 1000 pessoas na Serra Leoa, Guiné-Conakry, Libéria e Nigéria desde março e infectou mais de 1700, segundo a Organização Mundial de Saúde. Na Guiné-Bissau, entretanto, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira afirmou que o país não pode estar descansado com o vírus do ébola nos países vizinhos, pelo que é preciso reforçar a vigilância e sensibilizar a população. O governante defendeu que o facto de o ébola ainda não ter chegado ao país não pode significar que se deve descurar. No Iémen, militantes da Al-Qaeda raptaram e executaram 15 soldados iemenitas na sexta-feira no sudeste do país, informou hoje uma fonte militar. Este último derramamento de sangue ocorreu um dia depois de 11 alegados militantes da Al-Qaeda e 4 soldados iemenitas terem sido mortos em ataques a 2 postos do exército naquela província. Os soldados estavam num autocarro quando foram emboscados por uma unidade da Al-Qaeda. Residentes pormenorizaram que 4 dos soldados foram degolados e os outros abatidos a tiro. A avaliação da dívida angolana acaba de ser melhorada. A agência de notação financeira Moody's reviu em alta os títulos de dívida de longo prazo de Angola, alterando a perspectiva de classificação. A justificação dos peritos prende-se com as fortes perspectivas económicas a médio prazo, assim como as esperadas melhorias na classificação dos créditos, o denominado rating. Para a Moody's, o governo angolano demonstra evoluções na implementação de reformas estruturais, apesar do fraco quadro institucional, alertando para a permanência de constrangimentos como a escassa diversificação económica e o débil quadro institucional. E, finalmente, uma notícia do mundo da ciência, um novo estudo sobre a migração dos primeiros homens modernos de África para o resto do mundo, refere que este processo terá ocorrido muito antes do que se previu, há mais de 200 mil anos, diz a revista New Scientist. Segundo aquela publicação científica, a visão aceite sobre os ancestrais diretos do homem atual é a de que o Homo sapiens evoluiu em África há 200 mil anos e permaneceu aí até há 60 mil anos, antes de rumar para o resto do mundo através da Ásia e Médio Oriente. Foram as notícias. Atenção agora ao contraste.
DW Contraste. Uma picada de mosquito pode coçar, mas seu efeito pode se tornar muito mais grave, causando doenças e mortes. Para piorar a situação, a tentativa de acabar com tais insetos fazem as pessoas usarem produtos químicos, drenar áreas úmidas e geralmente bagunçar bastante o meio ambiente. O colega Kerry Scaring colocou a jaqueta branca e encontrou alguns cientistas da Agência Internacional de Energia Atômica. Acredite ou não, tais cientistas estão ocupados com a vida sexual dos mosquitos. A apresentação do Contraste de hoje é de Márcio Pessoa. O sol está se pondo e os mosquitos estão saindo. Eles têm duas coisas nas suas cabeças pequenas e finas: comida e sexo. Aqui está uma descrição bastante, digamos, sutil para menores de 18 anos sobre o que geralmente acontece. A fêmea entra no enxame, um macho a procura. Suas asas diminuem de velocidade até que ele a encontre. Usando suas longas patas dianteiras, ele agarra as patas traseiras da fêmea e move-se sob seu abdômen. Em menos de um segundo, os amantes estão conectados. Eles voam lentamente, a meia altura, pelo enxame. A cópula inteira pode levar apenas 16 segundos. No laboratório de Siebersdorf, perto de Viena, cientistas da Agência Internacional de Energia Atômica estão se tornando intimamente familiarizados com a vida sexual dos mosquitos. Eles criam os insetos e os submetem a radiações até que se tornem estéreis. Assim, eles estariam prontos para serem liberados na natureza. A atmosfera é a de uma espécie de férias no Caribe. O ambiente do laboratório é quente e úmido. O entomologista Jeremy Gillis aponta bastante orgulhoso para a caixa onde estão os insetos.
Aqui, como você pode ver, eles estão num ambiente bastante calmo e relaxado. Existem alimentadores com açúcar e machos e fêmeas estão nas caixas. As fêmeas vão a lugares como estes após alimentarem-se de sangue para desovarem.
Os machos gostam de açúcar e as fêmeas preferem o sangue quente de humanos ou animais. No laboratório, apenas os machos serão esterilizados.
Of course, we target the males because we can't release females.
É claro que os nossos alvos são os machos, porque nós não podemos libertar as fêmeas. Isto é muito importante porque os mosquitos fêmea, além de serem incômodos, também transmitem doenças. Então precisamos de libertar apenas os machos.
A malária é a principal causa de morte em Angola, por exemplo, e provocou no primeiro semestre deste ano 171 óbitos somente na província de Benguela, no litoral sul. Conforme técnicos do Programa de Combate à Malária, comparativamente a período igual de 2013, registrou-se um aumento de mais 54 casos. A pesquisa desenvolvida na Áustria pode ter um efeito bastante positivo neste tipo de ambiente. Voltando ao laboratório, a reportagem se desloca por um labirinto de salas onde são realizados experimentos com reprodução em massa. Orgias de mosquitos nutridas com sangue e açúcar. Se você preferir uma descrição mais forte.
Because we cannot be beaten all the time, so we have to develop some strategy to give them blood.
Pelo facto de nós não podermos ser picados a toda a hora, nós temos de desenvolver alguma estratégia para dar sangue aos insetos. Então, nós coletamos o sangue de matadouros e frigoríficos.
A reportagem preferiu também não correr o risco de ter o próprio sangue doado para a experiência ou colocá-lo à disposição de fêmeas insaciáveis. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a malária mata mais de 600 mil pessoas todos os anos e debilita um número ainda maior. A maioria das pessoas que contraem malária são crianças com menos de 5 anos que vivem na África subsaariana. A redução destas mortes parece ser motivo mais que suficiente para esterilizar os mosquitos. No entanto, o pesquisador Andrew Parker também tem outra razão.
If we can reach local eradication, not global eradication,
Se nós conseguirmos atingir a erradicação local das espécies, então é claro que não precisamos de usar pesticidas. Então a tecnologia pode favorecer bastante a redução substancial do uso de pesticidas.
É nesta batalha global contra os mosquitos e as doenças que eles espalham que inseticidas são liberados ao ar com latas de aerosol, tratores e até mesmo motocicletas. Nos países desenvolvidos, onde o risco de transmissão destas doenças é baixo, a prática garante uma vida mais confortável. Entretanto, na África, onde o Dr. Abraham Mzamva trabalha no controle da malária para a Organização Mundial da Saúde, estes métodos podem salvar vidas.
Nos países onde a transmissão é bastante alta, eu acho que por um longo tempo as pessoas ainda continuarão confiando no uso de inseticidas, especialmente para o tratamento de mosquiteiros.
Um desafio aos pesquisadores da área é a resistência aos fármacos pelo parasita que causa malária. Tal resistência estendeu-se a várias regiões do Sudeste Asiático, o que ameaça seriamente os programas globais de controle da doença. A resistência à artemisina, principal tratamento contra a malária, generalizou-se nesta região depois de ter sido detectada pela primeira vez em 2005, no oeste do Camboja, onde anteriormente também foram detectadas resistências a outros tratamentos atualmente em desuso. A investigação publicada na revista New England Journal of Medicine analisou 1.241 pacientes da estirpe mais perigosa do parasita em 10 países da Ásia e África e detectou uma resistência estabelecida no oeste e norte do Camboja, Tailândia, Vietnã e leste da Birmânia.
Estão surgindo evidências de que estes mosquitos picam de manhã cedo, mesmo antes das 10 da manhã. Nesta hora, as pessoas não são protegidas pelos mosquiteiros. Então, nós precisamos de novas ferramentas.
Em Zeibersdorf, a doutora Cíntia espera que a pequena escala de encontros envolvendo fêmeas e machos seja base para algo muito maior.
Esperamos conseguir fazer isto em larga escala e assim liberarmos uma grande quantidade de machos esterilizados. Se tudo correr bem, nós seremos capazes de ver uma queda drástica no número de pessoas que sofrem com doenças transmitidas por mosquitos.
Mas para causar um impacto importante nestes números, milhões de machos esterilizados deverão ser espalhados pelas zonas problemáticas. Isto representa um desafio para Jeremy e seus colegas de pesquisa.
De momento estamos a trabalhar com este aspecto, mas nós nunca tentamos e nós estamos a aprender a trabalhar com aviões leves ou ultraleves. Mesmo agora estávamos a começar a falar no uso de drones.
Portanto, ao invés de usar aeronaves para espalhar produtos químicos na atmosfera para eliminar os insetos, eles irão liberar mosquitos? Será essa a lógica da equipe de pesquisadores? Jeremy responde.
That's the aim. We want to spread mosquitoes.
Este é o objetivo. Nós queremos espalhar mosquitos. Por isso, esta é a melhor alternativa aos inseticidas.
A reportagem chega a outro lugar quente e úmido e presencia uma nova cena de sexo. Os cientistas precisam descobrir se os mosquitos esterilizados ainda atraem os mosquitos do sexo oposto.
Você pega um macho na natureza, leva-o ao laboratório e coloca-o junto a um macho esterilizado em laboratório para competir por uma fêmea trazida do mato também. Então, vê quem será o melhor. Esta é a forma de testar a qualidade do produto dos machos esterilizados.
Os cientistas acreditam que isto permanecerá assim até que a técnica comece a fazer algum efeito nas populações de insetos. Até lá, portanto, a alternativa aos inseticidas e mosqueteiros continua sendo o tapa, para acabar com o zumbido irritante.
Public enemy number one, Anopheles, the malaria mosquito.
E depois do contraste, atenção agora à nossa série Learning by Ear. De salientar que emitimos a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada aos sábados e domingos. Um episódio é transmitido aos sábados na emissão da manhã, com uma repetição à noite, e mais um episódio aos domingos na emissão da manhã, com uma repetição à noite. Boas escutas!
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Aposto que estão ansiosos por saber como a história de Maria, Nuno e dos seus amigos continua. Só para vos lembrar onde ficamos. O Nuno tem andado de mau humor desde que a sua colega de turma, Maria, o rejeitou. Da última vez, zangou-se com os pais.
A tua mãe diz-te bom dia e tudo o que sabes dizer é se achas que sim.
Bem, talvez seja um bom dia para ele. Para mim não é.
E por que dizes isso, meu filho?
A mãe não tem nada a ver com isso.
Não te atrevas a responder à tua mãe dessa maneira.
Ai, oh, Júlio, é apenas um miúdo.
Tu estás sempre a gritar comigo a bater-me.
Nuno, volta para a mesa.
Ao mesmo tempo, a família de Maria tem estado a lutar para sobreviver desde que o pai, Mário, foi preso. Ele está detido na esquadra de polícia por suspeita de roubo. A sua filha Maria também está em apuros. Ela dormiu com um colega de turma, o Daniel, que se dizia apaixonado por ela e agora está grávida. Para Daniel, só há uma solução: o aborto. Teresa, uma amiga de Maria, também lhe aconselhou o mesmo.
Acho que devemos decidir em breve se... Tu sabes, Maria.
Teresa, não me sinto nada à vontade para fazer. Tu sabes. E para além disso, onde é que ia arranjar dinheiro para pagar ao Dr. Zito?
Porque estará Teresa a insistir que a amiga Maria faça um aborto? É o que estamos prestes a descobrir neste sexto episódio intitulado Segredos.
Encruzilhada.
Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada. Quando todos nos parecem ter algo a dizer. Sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber...
Teresa, não podes estar sempre a pedir-me dinheiro quando não estás a fazer o teu trabalho.
Mas, doutor Zito, eu faço o meu trabalho.
Ah, sim? E quando foi a última vez que me trouxeste uma paciente? Há 3 meses.
Doutor Zito, só estou a pedir algum dinheiro. Eu preciso mesmo daqueles sapatos, doutor.
Desculpa, Teresa, mas regras são regras. Nós acordamos que te pagaria se me trouxesse raparigas que quisesse abortar. Sem raparigas, não há dinheiro.
Mas, doutor Zito, por favor, eu preciso.
Vou dizer uma coisa, Teresa. Se convenceres aquela tua amiga, como que ela se chama mesmo? A Maria?
Sim.
Pago-te um extra desta vez. Combinado?
Mas, doutor, eu preciso do dinheiro agora.
Teresa, espera. Muito bem, aqui tens algum dinheiro. Mas vou descontar da próxima comissão. Está bem?
Está bem.
Ah, Luísa, minha querida. Obrigado pela visita. Vem cá, tu não fazes ideia de como é estar detido nesta esquadra
de
polícia.
Nem penses nisso. Não me toques, seu animal.
Mas o que é que eu fiz, Luísa?
Oh, agora vais fingir que não sabes. Eu encontrei a Mário. Encontrei a minha filha.
A Maria? Ela tinha desaparecido?
Não, não. Não estou a falar da Maria. Uhum. Estou a falar da filha que tu vendeste. Um anjo que tive há 6 meses e que tu vendeste aquele mucaraba.
Oh, Luísa. Eu disse-te para não lhe fazer perguntas.
Oh, achas mesmo que eu não iria descobrir? E para a tua informação, já apresentei queixa na polícia. E eles disseram que estão a tratar do caso.
Oh, acabaste de me enviar para a prisão, Luísa. Percebes?
Pois é. E é precisamente aí que deves estar. Na prisão.
Mas, Luísa...
Tu tens ideia do que os teus filhos passaram lá, Bória?
Só...
Eles contaram-me tudo, Mário. A tua irmã não cuidou deles.
Como não?
Ela mandou-os trabalhar nas minas. Em grutas escuras debaixo da terra.
O quê?
Onde estava um supervisor que lhes batia. E os nossos pequenos rapazes. O Carlos tem tido pesadelos todas as noites desde que regressaram. Sabes disso?
Luísa, tu não sabes o que é ser responsável por uma família quando não tens emprego.
Por isso, dás ou simplesmente vendes os teus filhos a alguém. Hein? Eu queria ficar com a nossa menina, mas tu levaste-a para longe de mim. Tu entendes isso?
Não tinha outra
saída. E agora que sei onde ela está, eu vou fazer de tudo para recuperar. Estás a ouvir? Espero que apodreças na prisão.
Luísa, quando volto a ver-te?
Ah, nunca. Mas... Nunca, nunca mais, Mário. Mas... Nunca.
Ah, meu Deus.
Oh, céus. Onde estará o Nuno? Ele não atende o telefone, os vizinhos não o viram.
Acalma-te,
oh,
Dalina. Vamos encontrar o nosso filho. Vamos conduzir até o centro da cidade e procurar lá por ele.
Oh, Júlio, não me digas para ficar calma. São 10 da noite e o Nuno não voltou para casa desde que vocês discutiram esta manhã.
Para de me culpar. Eu disse-te que o vamos encontrar. Ele provavelmente deve estar a divertir-se por aí com alguma rapariga.
Como podes dizer isso, Júlio? O Nuno ainda anda na escola. Para! Viste aquilo, Júlio?
O quê?
Está ali alguém deitado à beira da estrada. Pode estar magoado? Talvez precise de ajuda.
Eu não vi nada. É melhor ficarmos no carro e chamar a polícia. Podem ser ladrões a tentar enganar-nos. Espera. Tens razão. Alguém está deitado do lado da estrada. Meu Deus. Parece o Nuno.
O quê? Oh, meu Deus, não. O meu filho, não. Será que ele está bem? Nuno, filho.
Nuno, estás magoado?
Eu? Magoado, pai? Ninguém consegue magoar o poderoso Nuno. Não, 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 não.
Estás bêbado? O que se passa contigo, rapaz?
Paizão, o teu filho está apaixonado por uma rapariga. Mas ela ama outro rapaz. E é isso.
Oh, Nuno.
O que se passa?
O que te está a acontecer, filho?
Nada mais.
Estás a desperdiçar o teu tempo a falar com um bêbado. Ajuda-me a pô-lo no carro.
Eu amo a Maria, estou apaixonado. Ai, boa. Carrega-me até a casa.
Espera até lá chegarmos.
Lá, 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 vamos agora. Lá, 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 lá.
Filho.
Mãe.
Nuno, como foste capaz de beber tanto, meu Deus?
Deixa-me falar com ele primeiro. Nuno, quem que pensas que és para te portares desta maneira?
Pai.
Ai! Não lhe batas, Júlio.
Ele é meu filho e eu bato-lhe as vezes que eu quiser.
Mas o teu método não está a funcionar. Quantas vezes lhe bateste ultimamente, ó Júlio?
Então, o que é que tu sugeres, senhora defensora dos direitos humanos?
Ai, filho, calma. Ó, Júlio, sugiro que te acalmes imediatamente. Não se consegue falar com uma pessoa bêbada. Deixa-o descansar. E amanhã podem falar os dois.
Falar não o impediu de chegar a este estado.
Júlio. Eu acho mesmo que temos lidado com isto de maneira errada. Talvez devêssemos tentar ser amigos dele.
Amigos? Não quero amigos. Eu quero a Maria.
Ah, cala-te. Cala-te e vai dormir.
E é com Nuno e uma grande ressaca que terminamos o episódio de hoje. Será que Nuno vai conseguir voltar a ser o mesmo? Será que Maria vai decidir ter o bebê ou não? Não percam o próximo episódio para saber mais. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, a Organização Mundial de Saúde decretou esta sexta-feira que a epidemia de febre hemorrágica pelo vírus Ébola, presente em pelo menos 4 países da África Ocidental, é uma emergência de saúde pública de alcance mundial. Os amigos da DW África comentaram o tema da seguinte maneira: opiniões que, evidentemente, não refletem necessariamente a opinião da nossa redação, mas, pelo simples ou não, vamos lê-las todas, sem exceção. Augusto Ernesto escreve que medidas deveriam ser tomadas se ainda não se conhece as prevenções. Esta doença foi feita para eliminar os africanos. Começo desde já a recordar o Peter Botha, que morreu com o objetivo de eliminar a raça negra. Mas um apelo para a raça branca. Todo animal, seja ele racional ou irracional, tem uma única finalidade: a morte. A raça negra pode adiantar, mas também a branca seguirá, e logo para o inferno. Opinião pessoal de Augusto Ernesto. Gumba escreve: aqui em Moçambique está tudo a ser tratado de qualquer maneira. O Dr. Alexandre Manguele não pode fazer nada porque a ministra de Saúde, Maria da Luz Guebuza, está preocupada com o cancro da mama e do útero. E se a ébola entrar em Moçambique, vai entrar e vai sair quando quiser, sem nenhuma intervenção das autoridades. Nas fronteiras não há check-ups. Tudo entra e tudo sai de Moçambique. Zaid Sebo: esta doença, se chegar aqui a Moçambique, esta vai matar historicamente, porque o mais pobre não tem direito a medicamentos. Zaid encerra a sua mensagem com uma expressão: poxa, diz ele. Fabil de Fátima: aqui em Moçambique vai ser a doer, visto que só tem 3 hospitais centrais. Acredito que vai ser muito difícil de controlar este vírus bastante poderoso, e não só, também a falta de bons equipamentos para os médicos e muito mais, por isso irá alastrar-se muito facilmente. Que Alá nos proteja. Fernando Armando nota: tudo que eu posso dizer é que é muito estranho o aparecimento desta doença, o que me deixa com tantos pontos de interrogação. Portanto, a comunidade africana deve estar mais atenta a estas epidemias e tomar medidas de precaução. César Augusto Zamba: nada é feito em Moçambique. Porta aberta para o mal. Autêntico cemitério. Nenhuma medida concreta foi tomada, a não ser no papel. E, amigos ouvintes, é esta a mensagem, os mensagens que nos foram enviados pelos nossos ouvintes. Acaba por aqui o nosso programa da manhã, de sábado, dia 9 de agosto de 2014. Voltem sempre a sintonizar as rádios que nos retransmitem. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.